Deixa eu olhar bem para vocês, deixa eu ver. Gente, que coisa linda. Ah, não, mas vocês são um exército em quantidade e força para fazer mudanças que são necessárias para que nós possamos mostrar a vida de Jesus em nós. Desculpem, viu? Eu sou meio brincalhona e agora, quando a Cirlei pediu que eu viesse uma palavra hoje, sinceramente, eu fiquei com as pernas frouxas. Não é tanto o falar, sabe? É a importância daquilo que vai se falar. Falar, para mim, até não é tão assim. Eu estava me lembrando agora, eu até pedi para o senhor não deixa eu entrar em detalhes que possam, por exemplo, chamar atenção para mim, né? E não para aquilo que eu quero dizer. Mas há coisas, eu fiquei pensando ainda agora, pode ser que tenham pessoas nessas mesmas condições. Deus, quando nos criou, ele já nos criou com um propósito. Isso não quer dizer que ele tenha nos predestinado para outra coisa que não ser, sermos filhos deles. Mas ele nos doou com capacidades, com talentos, com habilidades, com maneira de ser, que ele gostaria que nós exercêssemos, porque ele nos concedeu. A gente tem um talento que o Senhor nos deu e nós não desenvolvermos, nós estamos cortando o plano de Deus naquele sentido. Eu falei negócio de falar, né? Pois então, uma coisa que eu, quando o Erasmo e eu casamos, eu coloquei lá num caderno assim, caderno que eu tenho, de anotações. É, isso foi antes um pouquinho da gente casar. Quando nós fomos, eu fui pedida em casamento, o Cupido foi excelente senhor esposo da Lígia ali. É, porque eu mesma, para mim, eu tinha dito a Deus, eu nunca vou casar com o pastor. Não vou. Eu, nesse assim, banco de igreja, né? Meu pai, minha mãe, meu pai era um pastor. E eu, durante toda aquela trajetória, assim, como filho de pastor, algumas coisas me marcaram não positivamente. Tinham as positivas, claro, mas quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, vocês sabem, a gente é cheia de inculcações, né? De coisas. Dependendo do temperamento que se tem, as coisas podem repercutir muito mal. Por isso, atenção, queridas aqui, ó, cuidado com aquilo que vocês falam. Vocês que têm filhos, cuidado com a maneira como passam para eles alguma coisa. Ali em Colossenses mesmo vocês devem ter visto. Pais, não irriteis os vossos filhos. Eu vou mudando uma coisa para outra, mas é que as coisas vão vindo e eu pedi para o senhor que for para dizer, me lembra. Então, ó, a minha filha, quando mudou para Brasília, ela foi lecionar numa escola batista. Ela é professora de artes. A escola era uma escola de poucos recursos. Eles concediam muitas bolsas de estudo para crianças. Então, uma escola de poucos recursos. Então, os professores não eram contratados oficialmente. Eles eram assim, recebiam quando tinha dinheiro, quando não tinha, não recebiam, não tinham férias, não tinham 13º, não tinha nada disso. É quando a igreja dispunha de fundos para poder pagar os professores. Bom, havia... Numa das turmas que ela dava aula, havia um menininho. Lindo. O menino, eu cheguei a conhecer esse menino. Um menino bonito. Ele devia ter, assim, o quê? 6 anos, mais ou menos. E esse, sim, a família, os pais tinham recursos. Ele era um menino que dispunha de tudo que ele quisesse. Então, o que, que aconteceu? Viviam dizendo, ai, que lindinho que ele é, que bonito que ele é. Né? E ele era um menino inteligente, competente. Ele se achou dono, como a gente diz assim, vulgarmente, do campinho, né? Dono do campinho. Então, na aula, ele era o tal, né? E a minha filha, volta e meia, tinha que dizer para ele, eu não me lembro o nome dele, onde é que seja Joãozinho? Joãozinho, calma aí, cuidado, não faça assim. Aí, um dia, levaram um menino que era deficiente, e ele foi com uma monitora. esse menino se achou... Agora, eu vou me mostrar para ele, né? Ele não conseguia avaliar a qualidade daquele menino que estava interno, que era um menino que precisava de toda atenção, precisava de bons exemplos, tudo mais. Ele não tinha condições para ver isso aí. Então, o que, que ele fez? Ele começou a se mostrar, né? Para cá e para lá, então. E a minha filha chamou a atenção dele. O Joãozinho, né? Joãozinho, cuidado. Te comporta. Ué, nós temos um visitante hoje. Ele é um menino que precisa gostar de estar aqui, ele precisa gostar de vocês, ele precisa se sentir bem, te comporta. Aí ele olhou para ela com o nariz empinado, né, virou e disse, idiota, para a professora. Naquele mesmo momento, um outro aluno chamou por ela, ela foi dar atenção, aí veio uma menininha, tia, ele chamou a senhora de idiota. A senhora não vai fazer nada? E ele ouvindo. Aí a minha filha disse, agora não. Eu não vou, depois eu vou conversar com ele. Mas a senhora não ficou indignada? Não, eu estou triste, sim. Mas sabe uma coisa? Ele nem sabe o que, que ele disse. Ele estava ouvindo. Como que vai dizer para um menino como ele que ele nem sabia o que ele dizia? Ah, ele se enfureceu. Passou o bracinho assim na mesa, era uma mesa comprida, as crianças todas sentadas ali com os lápis de cor, com as tintas, com o papel. Ele passou a mão assim, ó, botou tudo para o chão. Aí ela teve que tomar uma atitude, né? Então disse para um outro aluninho, por favor, vai ali, chama a coordenadora. Ele ouvindo. Aí ele disse, para mim tanto faz, outra idiota. A coordenadora chegou, falou com ele, e aí disse assim, olha, Joãozinho, nós vamos conversar lá com a diretora. Ele disse para mim também, ó, tanto faz, eu disse ainda agora, vai ser outra idiota ainda. Então foram lá, né, bom, como resultar, para encurtar. Eles chamaram os pais do menino, que eram frequentadores da igreja ali. E foi a conclusão que chegaram. O que vocês acham? Era a palavra mais usada pelo pai em casa. Para o pai, todo mundo era idiota, nem a esposa escapava. O presidente da república era idiota, o chefe dele era idiota, a moça que trabalhava para eles era idiota. E o que, que o gurizinho fez? Quem sabe até pensou que era elogio? Não, acho que não, porque ele sabia o que fazia ali. Mas... E aí, o que, que nós vamos fazer? Não é? É muito sério. E vocês, que acham aqui? Será que nunca acontece isso conosco, não? De nós fazermos alguma coisa que depois possa repercutir mal com os nossos filhos? Às vezes parecem coisas pequenininhas, né? Essas trovinhas que ela leu ali, parecem coisas, uns picadinhos, umas faltinhas, não é não. Isso obstrui a ação de Deus nas nossas vidas, tapa as entradas do nosso coração. É muito importante, nós não podemos nos dar o luxo de dizer qualquer coisa. Olha aqui, eu sempre dizia para minha neta assim, ó, Emily, quando a gente for assim numa loja, em algum lugar assim, não pega as coisas, não toca nas coisas. Olha, passa os teus olhinhos, pode ficar olhando assim, mas não toca nas coisas. Aí um dia nós saímos as duas e eu sou de tocar nas coisas. Eu não sei olhar sem pegar, sabe? Eu tenho que pegar. Aí eu estava com ela, né? E lá, e me esqueci do meu conselho para ela. E comecei. Aí ela... Vovó, tu tá tocando nas coisas. Como é sutil, né? As coisas assim, parece tão sem importância, mas é muito importante, sim. Bom, quando a Sirlei pediu para eu trazer uma palavra para vocês aqui, ela me disse que essa palavra foi em função, eu creio, né, Sirlei, daquele comentário que foi feito lá no retiro, né? Então, não sei quem estava no retiro quando eu comentei sobre o que um chofer perguntou para mim. Quem estava lá e ouviu? Bastante gente ouviu. Então, baixo, quem não ouviu? E agora? Bom, mas quem foi? Acho que a Raquel que me disse que eu tinha que repetir. Eu vou repetir, porque isso me marcou, gente, de uma maneira. Eu estava num táxi com um motorista, ele mais de uma vez eles tinham nos levado ali, o motorista que pertence àquela praça Triângulo. E ele estava contando de alguma dificuldade que ele vinha passando já um bom tempo, desde que ele tinha se separado da esposa. E ele repartiu comigo o fato que a esposa tinha se convertido e era uma moça muito... Ela sempre foi muito ativa, eu sempre dependi muito dela, porque eu tinha uma farmácia pequena, e eu e ela que atendíamos a farmácia. Aí, quando ela começou a se envolver com o trabalho da igreja, ela sempre foi muito de fazer isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, ela quer ter tudo. Foi ele que me disse assim, ela só não tomou o lugar do pastor, porque o resto tudo ela achava que ela era responsável, ela podia fazer. E eu acho que devia ser alguma pessoa com um dom, né, de fazer e tudo mais, mas... Aí que tá, tem que ser a coisa em equilíbrio. Então, ela abandonou totalmente o que ela fazia em casa, o auxílio que ela dava para o esposo, o cuidado com os filhos, a ajudinha que ela dava para ele na farmácia. E no fim, ela se separou, não foi ele. Digo, não sei como é, quem sabe que ele reagiu, né, que levou a, sei lá, isso aí não entrou em detalhe. Mas aí ele me disse assim, ó, a senhora sabe, tem uma coisa que me impressionou muito. Eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Claro, né? Ele disse, não, é que assim, ó, lá na igreja da fulana, eu vi mais de uma vez os pastores falarem, as pessoas dizendo, Cristo mora em mim. A bênção que é de nós termos Cristo morando em nós. E aí que ele fez a pergunta. Que me impactou. Na hora eu até achei graça, mas depois não tinha graça nenhuma, não. Ele disse assim, a senhora não acha que Jesus está morando muito mal? E a gente não precisa ir muito longe, irmãs, para ver a qualidade do mundo hoje. E a nossa atuação como cristãos. No tempo que meu pai era pastor, mais de uma vez ele recebeu, vamos dizer, empresários, chefes de alguma coisa, que iam lá perguntar se teria alguém na igreja que ele pudesse indicar. Porque os evangélicos eram conhecidos como as pessoas cumpridoras, pessoas honestas, pessoas... Hoje, vocês acham que acontece a mesma coisa? E olha, não é com os outros, não, é com nós todos, viu? Em algum lugar, nós hoje precisamos ser mais enfáticos no testemunho que nós damos do Senhor. Aquilo ali me levou, eu cheguei em casa, estava lendo, casualmente eu estava lendo, estava no livro de Colossenses, né? E aí chega ali no capítulo 3 de Colossenses, que vocês devem ter lido, e eu acredito que devem ter se impactado também. No capítulo 3 de Colossenses, ali ele diz... Quando ele começa a dizer como nós devemos ser. Eu vou depois falar um pouco, só porque vocês depois vão estudar esse livro de Colossenses nos grupos caseiros, no grupo de discipulado. Peçam para alguém ministrar para vocês. É um livro riquíssimo e que nós nunca passamos por ele, porque os outros ali, né, a gente vê Efésios, Gálatas, as cartas de Pedro, aos Romanos, são riquíssimos. São mensagens repetidas, porque é onde Paulo andava, ou para quem ele escrevia. Né? Mas aqui ele diz assim, ó, no corpo vivo de hoje, eu não sabia que o meu esposo tinha escrito no corpo vivo. E ele escreveu a mensagem que vocês já devem ter lido, e no versículo 16 ali do capítulo 13, diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tudo que nós fazemos, tudo que tem relação com a pessoa de Jesus, envolve gratidão. Ela flui aquela gratidão ao Pai por nós nos ter dado Jesus. Isso que as meninas cantaram ali foi, não podia ser mensagem melhor. Pode ficar como hino oficial para vocês. Mas depois, continuando, na leitura que eu fiz de Colossenses naquela ocasião, o versículo 17 dizia assim, ó: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Né? E o 23 aí vai confirmar: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Bom, agora vamos fazer uma voltinha e vamos ver um pouquinho, só um ligeiro mencionar do quadro da carta de Colossenses, né? Ali onde foi a cidade de Colossos, que era como era a congregação de Colossos. Com licença, eu vou ter que apelar para o meu caderninho. Eu pedi isso aqui porque eu estou com tanto coisinha que eu ia anotando. E eu estou num período, né, assim, de jovem, que a gente meio se atrapalha um pouquinho com as coisas, às vezes. Espera aí, eu vou tirar tudo daqui, nem tudo, viu? Nossa senhora. Bom, mas ali, então, assim, um pequeno apanhado, um circular ali pelos arredores de Colossenses, né? Paulo, quando escreveu essa carta aos Colossenses, eu busquei informações, o Erasmo tem uma biblioteca riquíssima, né? Então ali tinha mais de um livro sobre Colossenses, mas eu me encontrei mais nesse livro aqui, que eu não sei se ele tem aqui na Livraria Evangélica, ele é em espanhol. E é um livro do autor, é Everett Harrison. Ele é um missionário, pastor, professor em universidades americanas. O nome do livro é Colossenses, Cristo Todo Suficiente. Os comentários que ele fez sobre o livro de Colossenses, ele diz assim que é uma obra mestre de cristologia, porque ali ele mostra Cristo na criação, na redenção e sua influência na vida do próprio Paulo. Eu fico pensando assim, eles são entendidos, né? Porque em todos os livros ali, todas as cartas de Paulo, Cristo é o principal, né? Mas aqui ele diz, a maneira como ele diz, porque ele cita umas coisas assim, muito interessantes, vocês querem ver? Por exemplo, quando ele escreve ali para os Colossenses, ali no primeiro capítulo, que é uma saudação, ele menciona que ele estava escrevendo a eles em função de algumas coisas que ele tinha ouvido, que tinham sido ditas a ele por Epáfras. Epáfras era o pastor que conduzia aquela igreja ali em Colossos, né? A maneira como Paulo diz, como é que eu vou dizer, deixa fora toda e qualquer dúvida que os irmãos em Colosso pudessem ter a respeito das intenções de Epáfras. Ele me contou em função do grande amor que ele tem por vocês. Não foi para fazer fofoca. Ele foi para contar alguma coisa que estava impressionando profundamente seu coração. Então ele repartiu com Paulo e Paulo então se dirige aos Colossenses. O Paulo ali, como apóstolo, evangelista, ele foi um fundador de igrejas. Eu só vou dizer porque pode ser que alguém não tenha, não esteja ao par, mas eu acho que todas estão. Mas como pastor e mestre, ele se responsabilizou pelo pastoreio dessas igrejas. Quando não podia visitar, ele escrevia. E graças ao ter ele escrito, é que nós temos hoje, nos beneficiamos das cartas e do ensino dele, né? Colossos era uma cidade que pertencia à Frígia, um distrito da Ásia Menor. Quem tem a Bíblia da Mulher, tem muita informação ali, né? Dá muita informação sobre esses arredores ali de que geram Colossenses. A Frígia, um distrito da Ásia Menor que havia sido anexado à província romana da Ásia no segundo século antes de Cristo. Foi construída às margens do rio Lico e ficava distante de Éfeso, uns 150 quilômetros, e desfrutava de uma certa importância comercial por ser atravessada pelo que era chamado Caminho Real, que a ligava a Éfeso, a oeste, e a este com a Pérsia. Próximos ali de Colossos ficava Éfeso, que era uma cidade super importante e também onde Paulo se empenhou muito, e depois a cidade de Hierápolis. Paulo sempre pedia assim, ó, repartam o que eu estou dizendo para vocês com a congregação lá de Laodiceia, a congregação de Hierápolis, assim, né? Bom, vamos ver. Isso tudo vocês estão sabendo já? Leram o livro de Colossenses? Quem tem o livro da mulher leu ali aqueles os entornos? Bom, então eu vou passar direto ali para o capítulo 3. Porque o nosso ponto-chave é realmente o conteúdo do capítulo 3. E é onde nós nos encaixamos sobremaneira. Alguém diz que não? Será que eu estou sendo severa, estou julgando? Bom, eu digo porque eu me incluo, né? Tem nada que a gente não se inclua ali. Mas então, ele faz, eu só vou então dar a distribuição dos capítulos. No primeiro ele faz uma saudação, que já é uma introdução ao que ele viria a falar depois, colocando a pessoa de Jesus como alvo principal daquilo que ele queria nos transmitir. No versículo 1 ainda, do 13 ao 20, é a pessoa de Jesus. É uma coisa muito linda, eu vou pedir que hoje de noite vocês cheguem em casa e leiam. Tá? Depois, no capítulo 2, do versículo até 1 ao 5, é uma exortação, um alerta que ele faz. Do 2 ao 6, do capítulo 2, não, mas ainda antes, no, não, tá certo. No capítulo 2, no versículo 6, é uma ordenança. No capítulo 2, do 8 ao 15, é outra coisa para ler. Vocês vão ler todo o capítulo 13, estou pedindo. É a obra redentora de Cristo. Isso foi hoje, quase foi cantado aqui. Essa obra redentora foi toda cantada aqui. Bom, no capítulo 3, o versículo 1 é a nova vida em Cristo. Às vezes a gente pensa, não, mas eu estou na igreja há tanto tempo, eu me converti, eu fui batizada, que nova vida é essa? O que vocês acham? Nós sempre vamos estar precisando de uma nova vida fluindo em nós. Depois, num pequeno comentário que eu vou fazer no que foi feito no retiro lá em Brasília, agora no carnaval, foi no carnaval, ele fala sobre as fontes de água que Jesus fala, né? Então, essas fontes têm que fluir sempre. Porque tem as coisas que é do nosso exterior, um dia vão passar, mas que precisam ser lavadas. Mas o principal é aquilo que lava o nosso interior, que nos torna disponíveis para fazer a obra de Cristo. Bom, no capítulo 2, ali, o versículo que antecede o versículo que antecede espera só um pouquinho aí. No capítulo 2, o versículo 6 é um versículo base para esse caminhar que nós queremos ter. Ele diz assim, ó: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A continuação dele, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a alertar pelas coisas que eram ditas lá em Colossos. Façam isso, não façam aquilo, façam aquilo outro, não façam aquilo, mas nada visando realmente um crescimento da pessoa em direção à pessoa de Jesus. Mas sim, para que os outros não nos julgassem mal. Ah, imagina, eu sou... Ai, muito obrigada. Olha, não, eu... Não, imagina, eu sou... eu sou... Ai, não, né? Imagina, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquele outro, aquilo ali. Imagina, eu sou uma pessoa boa, né? Eu me lembro de uma vez, aí eu pedi para o Senhor, está me fazendo falta a minha filha aqui. Ela foi com esse negócio dos 27 mais. Quando ela acha que eu estou exagerando, ela faz assim para mim, ó. Aí eu sei que eu tenho que parar, porque eu começo a acrescentar uma coisa aqui, acrescentar uma coisa lá, né? Não, mas assim, e as coisas vêm à medida. Eu pedi para o Senhor, o que for para eu lembrar que vai ter sentido, me faça. Senão, não deixa eu ficar pulando uma coisa para outra, né? Mas aí, o seguinte, anos atrás, faz bastante tempo, eu me operei da vesícula. Na época, operação de vesícula não era o que é hoje, era uma... A gente ficava lá pendurado com um monte de dreno, não sei o que mais, né? Eu fui atendida por um médico muito, muito competente, muito bom. Esse médico, no tratamento enquanto eu estava no hospital, ele conversou algumas vezes com o Erasmo. E o Erasmo depois me disse: esse homem tem sede de Deus. Era um médico, ele era pequenininho, assim, baixinho. E quando eu deixei o hospital, fui para casa, eu estava bem, não tinha mais preocupação nenhuma. Um dia bateram lá. Eu fui atender, o Erasmo não estava. Eu fui atender, era o doutor. Boa tarde, dona Gelsa? Eu digo, sim. A senhora está bem? Eu digo, estou ótima. Eu podia ver a senhora? Pode. O pastor está aí? E aí eu disse, não, ele não está, mas talvez ele não demore a chegar. Ele disse, eu posso subir? Sim, você pode subir. Ele subiu. Aí chegou lá. Eu estava bem, não tinha muita coisa para fazer, né? O que eu estava fazendo, estava seguindo as ordens, aquela coisa toda, né? E aí eu encumpridei um pouquinho a conversa com ele para ver se o Erasmo chegava, né? Porque eu vi que ele estava inquieto. Ele disse, e felizmente o Erasmo chegou. E ele disse assim, que o Erasmo chegou, ele disse, ai como eu estava precisando falar com o senhor. Ele disse, hoje me deu um desespero. Eu fui ali na igreja Santa Terezinha, né? Que fica ali perto do pronto-socorro, né? Eu disse, eu fui lá na igreja, mas a porta estava fechada, eu bati. Com força. Eu queria falar com alguém, mas ninguém me atendeu. Aí eu me lembrei de vocês aqui, era perto, eu vim aqui, nós morávamos na Felipe Camarão. E ele foi. Ele disse assim, pastor, eu quero conhecer mais do Senhor. Aí nós oramos com ele ali, tudo mais. Aí eu, naquela época, comecei as minhas manias de jantas, né? Eu, tanto médico, convidei, vamos jantar lá em casa, qualquer coisa assim. E aí, mas aí dessa vez foi o Erasmo. Me olhou, Gelsa, quem sabe, vamos convidar o doutor Manel e a esposa dele para virem aqui jantar. Eu digo, tá, vamos convidar, sim. E convidamos também naquela noite o nosso amado irmão Zilos e a esposa. Eu digo, vamos reforçar ali, né? Bom, aí eu me lembro que eu me esmerei na cozinha para receber o doutor e eu punha para aquecer, pus na mesa, tirei, botei para aquecer de novo, tirei, porque sabe como é que é médico, né? Ele chegou lá pelas tantas. Bom, foi falada a palavra para ele e para a esposa, o nome dela era Suzana, é Suzana. E perguntamos, Suzana, tu queres receber o Senhor Jesus na tua vida? Porque antes tinha sido feita a pergunta para ele, e ele disse, ah, eu quero sim. Ele já estava na pontinha, sentado na ponta da poltrona, assim, e quando foi feita a pergunta para ela, e ela disse assim, mas eu já tenho Jesus. Eu vou à igreja todo domingo, eu assisto os cultos, eu leio a Bíblia de vez em quando. Não, eu já tenho, não preciso de mais nada. Aí foi tão triste, sabe, porque ele foi recuando. Eu acho que ele não quis, não é, agredi-la ali, fazendo alguma coisa que ela não... Hoje eu sempre digo para a Miriam Simon, que trabalha ali no Hospital das Clínicas, porque ele é médico ali, eu digo, Miriam, de vez em quando fala com ele, vê se ele... Nós chegamos aí no consultório dele, quem foi lá para orar com ele junto foi o René Assunção, né? Também, mas não, depois perdemos contato e não sabemos. Então, como é preciso nós realmente estarmos prontas para atender às necessidades dessas pessoas. Eu confesso que eu não sou uma evangelista. Eu lamento por isso, eu não sei. Eu procuro fazer o meu melhor. Mas eu gostaria de ter a audácia que irmãos têm, que eu vejo terem, assim, de chegarem e falar de Jesus para as pessoas, e impactar as pessoas. Eu sou muito... Podem orar por mim nesse sentido, que eu já estou com 80, né? Mas... A minha netinha... Cadê minha netinha? Que leu aqui hoje a historinha que eu fiz para ela. Pois é. Aquela pergunta do motorista de táxi me levou para uma necessidade assim de nós vermos o que, que é isso, o que está nos faltando. E aí, irmãos, eu vou fazer um puxão de orelha, viu? Considerem-se todas de orelha puxada. Ó, puxo a minha também. Eu tenho ficado muito triste ultimamente. No retiro passado, ano passado, eu creio que era o Moacir que estava na direção assim, do trabalho, dando início ao trabalho e tudo mais. Ele não conseguia silêncio da nossa parte. Ele pedia, irmãos, por favor, irmãos, 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 os irmãos, né? E caminhando, e parando para conversar. Eu fiquei muito triste com aquilo. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu me dei um impulso assim tão grande, eu fui ali na frente e falei. Eu digo, irmãos, tudo bem, é um retiro, é informal, mas nós estamos aqui para louvar o Senhor, para aprender dEle, para honrá-lo. Isso tem que ser nas nossas mínimas atitudes. Aí eu falei, né? Digo, me choca muito assim, o nosso irmão está lá na frente pedindo atenção. E olha aqui, ó, quantas vezes a Shirley teve que pedir hoje atenção? Eu estou dizendo uma coisa errada? Não, então mexer de cabecinha muito. Nós temos que mudar. Aí quando foi nesse último retiro, foi isso aqui. Alguma coisa que foi falada dentro da pregação e eu fiquei, mas é mesmo? Que tipo de testemunho nós estamos dando ao mundo como cristãos? As irmãs que andam mais perto de mim, que já tenho talvez ouvido, me desculpem. Mas eu vou ler aqui uma mensagem que uma vez me mandaram, que é de uma pessoa, não é um cristão, mas ele poderia ser. Eu sempre me lembrei de orar por ele depois. Escreve muito bem. E ele fala justamente daquilo que é básico em alguém poder fazer alguma coisa conosco, que é a matéria-prima com que um artista lida, um professor lida. E olha, nós somos a matéria com a qual Deus lida. O que, que nós estamos dando para o Senhor, né? Como a nossa cooperação, a nossa entrega. Vou ler para vocês, não se assustem, não se assustem. Mas ele diz assim, ó, precisa-se de matéria-prima para construir um país. O que nos falta é educação. Hoje foi tão linda aquela gentileza ali, né? Das pessoas nos recebendo. Mas isso é comum? Até com alguns é, né? Mas assim, como deveria ser, não. Bom, então ele diz assim, ó, a crença geral, ele está falando no momento político do Brasil, que foi difícil, era que um determinado presidente não servia, o outro não também. Agora nós dizemos que o atual presidente não serve. E o que vier depois também não servirá para nada. Por isso, eu estou começando a suspeitar que o problema não está num tecido, possa ter sido ladrão corrupto, o outro não faz nada do que diz, é mentiroso, eu não vou citar os nomes que ele citou aqui, porque não convém. Ele diz o problema está em nós, como povo. Nós, como matéria-prima de um país. Porque nós, cristãos, irmãos, nós somos o povo aí também. Nós estamos em todos os lugares. Pertenço, ele diz, a um país onde a esperteza é a moeda que é sempre valorizada. Tanto ou mais que o dólar. Um país onde ficar rico da noite para o dia é uma virtude mais apreciada do que formar uma família baseada em valores e respeito aos demais. Já pertenço a um país onde, lamentavelmente, os jornais jamais poderão ser vendidos como em outros países. Isto é, pondo umas caixas nas calçadas, eu vi isso em outros países, onde se paga por um só jornal e se tira um só jornal, deixando os outros lá. Pertenço ao país onde as empresas, privadas ou não, são papelarias particulares de seus empregados desonestos, que levam para casa, como se fosse correto, folhas de papel, lápis, canetas, clipes e tudo que possa ser útil para o trabalho dos filhos e deles mesmos. Sem falar nos restaurantes, quando a gente leva 5, 6 saquinhos de açúcar, né, de adoçante para casa. A gente vai usar um, né? Mas tem gente que sai com um bolinho de adoçante para casa. Pertenço a um país onde a falta de pontualidade é hábito. Onde os diretores de empresas não valorizam o capital humano. Onde há pouco interesse pela ecologia. Onde as pessoas atiram lixo nas ruas e depois reclamam do governo por não limpar os esgotos. Gente, olha, quem limpa aqui o salão tem ficado muito mal impressionado. Nós temos que cuidar. Não é pouca coisa, não. Ele vai adiante. Onde nossos congressistas trabalham 2 dias por semana para aprovar projetos e leis que só servem para fundar o que não tem e beneficiam muito, muito poucos. Pertenço a um país onde carteiras de motoristas, certificados médicos, podem ser comprados sem que nenhum exame seja feito. Foi me proposto isso quando eu tirei carteira. Na primeira vez que eu fiz exame, eu bati numa baliza errada lá, né? Enquanto o meu instrutor me levava lá para a porta de saída, ele disse: a senhora sabe que me fizeram uma proposta lá, mas eu disse para eles que a senhora não ia aceitar. Porque a senhora é... Ele disse: a senhora é de religião. Depois me disseram que dizia que é de religião, que era de Umbanda. Mas eu não sou de Umbanda. E aí ele disse, eu disse para ela e para eles que a senhora não ia aceitar. É que se a senhora passasse um troquinho ali, a senhora saía com a carteira. Eu disse: não, mas o senhor tem razão, eu não vou querer isso, não. Não é isso que eu aprendi na palavra de Deus, eu não vou sair. Aí depois, vocês sabem, quando foi da segunda vez, nós saímos lá daquela, me lembro mais, já faz tempo, né? Naquele centro ali onde a gente sai, né? Quem tirou carteira sabe ali, onde a gente vai com os carros ali. Faz garagem, faz não sei o quê, faz as balizas, né? E eu ali dentro já tinha saído tudo direitinho. Eu digo: ai, senhora, agora tem a lomba. E agora? Aí nós saímos e a gente ia para a lomba numa direção. Aí, desculpa, eu estou só aqui, não olho para vocês, mas não é por não querer, viu? É porque agora eu vou olhar. Eu digo... Aí quando chegamos ali no lugar para dobrar, ele disse assim: vai por aqui. Eu digo: mas eu não vou fazer a lomba lá. Ele disse: não, vai por aqui, vamos voltar para ali. Eu não vou lhe levar para fazer a lomba, porque eu tenho mais 3 para examinar e já é meio-dia. Aí eu fiquei, disse assim: ai, mas não dá. Ele disse assim: mas a senhora devia até estar contente, a responsabilidade é minha, a senhora não vai fazer, a senhora treinou bastante a lomba, né? Eu digo: pois é, mas isso aqui é um exame. Ele disse: não, fique tranquila, tá bom. Aí eu cheguei em casa num desânimo, sabe? Aí o que que aconteceu? Mesmo até a Suzy disse: mas mãe, poxa vida. Eu telefonei para um instrutor e disse: eu quero fazer 2 semanas de lomba. E fiz 2 semanas de lomba. Olha, eu agora, que pena, eu não dirijo mais, mas eu era craque na lomba, sabe? Bom, vamos continuar. Um país onde fazemos um monte de coisas erradas, mas nos esbaldamos, em criticar nossos governantes. Como matéria-prima de um país, temos muitas coisas boas, mas nos falta muito para sermos os homens e mulheres de que nosso país precisa. Não é um cristão que está dizendo isso. Esses defeitos, essa esperteza brasileira congênita, essa desonestidade em pequena escala que depois cresce e evolui até converter-se em casos de escândalo, essa falta de qualidade humana, mais do que este ou aquele presidente ou esse outro, ou o que está atual, é real. É honestamente ruim essa falta de qualidade, porque eles são brasileiros como nós. Nascidos aqui. Eleitos por nós. Eu entristeço-me porque, ainda que o presidente atual renunciasse, hoje mesmo, o próprio presidente que o suceder terá que continuar trabalhando com a mesma matéria-prima defeituosa que, como povo, somos nós mesmos. Eu seria muito dura se eu dissesse, né, que no aspecto cristão somos nós mesmos que fazemos as coisas erradas. Então, esse presidente não vai poder fazer nada. Eu não tenho qualquer garantia de que alguém o possa fazer melhor. Mas enquanto alguém não sinalizar um caminho destinado a erradicar primeiro os vícios que temos como povo, ninguém vai servir. Ninguém vai servir. Não serviu um, não serviu esse, não serviu aquele, não serve o atual. Então, qual é a alternativa para nós? O que vocês acham? Ele pergunta assim, precisamos de mais um ditador para que nos faça cumprir a lei com a força, por meio de terror? É isso que nós queremos? Aqui faz falta outra coisa. Enquanto essa outra coisa não começa a surgir de baixo para cima ou de cima para baixo, do centro para os lados, dos lados para o centro, ou como queiram, desculpe, seguiremos igualmente condenados, igualmente sem futuro. É muito gostoso ser brasileiro, mas quando essa brasilidade autóctone começa a ser um empecilho às nossas possibilidades de desenvolvimento como nação, aí a coisa muda, nós temos que mudar. Gente, foi na 52, 53, 54, que eu estava estudando no Rio de Janeiro. Eu frequentava a Igreja Metodista do Catete. Ali nós tínhamos um grupo de jovens muito bons. E havia um rapazinho ali, ele era um exemplo para todos nós, como pessoa, como o amor que ele tinha ao Senhor. E ele era da Marinha. Então ele tinha feito tinha terminado o curso dele e o navio dele fez uma excursão lá pela Europa. Eles ancoraram em Havre, lá na França. E ele disse que eles desceram do navio, né, a marinhada toda, os oficiaizinhos e tudo mais, foi andando lá pela cidade e de tanto em tanto nos postes tinha assim, ó. Eu vou dizer em português, né? Cuidado, brasileiros na cidade. Isso foi lá em 53, por aí, entre 52 e 54. Bom, aí em 72, 73, o Erasmo e eu fomos para a Suíça, ficamos lá 10 meses para estudos, lá ganhamos bolsa de estudo. E aqui, um pastor que havia feito doutorado lá, ele disse assim, quando vocês chegarem lá em Neuchâtel, vocês entrem em contato com essa senhora aqui, ó. O nome dela era Jaqueline, eu não me lembro mais o sobrenome. Ela é considerada a mãe dos brasileiros. Ela é um amor, ela está sempre disposta a servir, nos orienta lá e tudo mais. Então, o que eu fiz? Cheguei lá, mandei um cartãozinho, né, para a dona Jaqueline, dar o endereço e tudo mais. E não tive resposta. Eu fiquei assim, será que eu botei o endereço errado? Mas não pode ser, porque qualquer coisa, um endereço errado ali na Suíça, volta direto para a gente. Aí ficou aquilo ali, eu digo, bom, não sei, né? Aí um dia, nós caminhando para a igreja onde nós frequentávamos, que era perto da igreja onde nós estávamos, nós caminhávamos ali e assim, juntando uma porção de pessoas, né, que também iam para o culto ali. E havia uma senhora que morava num prédio perto do nosso, ela era viúva de um pastor. E ela muito querida, assim, muito atenciosa, eu digo, vem jantar conosco lá em casa, uma noite dessa. Eu queria lhe apresentar a minha filha e o meu genro. Eles moraram 10 anos no Brasil. Ele é engenheiro de estradas, trabalhou na Transamazônica. Quando ela falou isso, uma campainhazinha bateu na minha cabeça, sabe? Mas ainda nada bom, né? Bom, chegamos lá. Madame Perret, não me lembro o primeiro nome dela. Lá tudo é madame isso, madame aquilo, né? Aí ela apresentou o casal. E ela assim, a minha filha disse, minha filha, Jaqueline. Eu disse, Jaqueline? Jaqueline? Essa é a moça que disseram que... A senhora que disseram que é amiga dos brasileiros. E eu acho que ela viu que o Erasmo, nos entreolhamos assim, eu fiquei... Eu acho que ela notou, e ela também com o marido se entreolharam assim, ela baixou a cabeça e disse assim: a senhora me perdoe. Eu recebi a carta que a senhora me mandou. Desculpa estar dizendo assim, me parece que vocês são diferentes. Mas eu tinha decidido, eu e meu esposo, que nós não queríamos mais nada com brasileiros. A senhora sabe por quê? Porque os bolsistas que vieram anteriormente aqui, a gente não podia confiar neles para nada. A senhora me desculpe, eu fico muito incomodada de estar lhe dizendo isso, mas eu queria que a senhora entendesse. A gente emprestava alguma coisa, não devolviam. A gente marcava algum compromisso, a gente deixava de fazer para atendê-los. Eles não chegavam, ou não estavam na hora, ou não vinham. E essas coisinhas, por aqui, é hábito nosso, né? A gente sabe muito bem. E ela saiu, então eu decidi, eu não quero mais nada com brasileiro. Mas eles foram um dos nossos melhores amigos lá, no tempo que nós ficamos. Gente, esse é o nosso cotidiano, infelizmente. Não quer dizer que não haja muitas pessoas boas. Existem, sim. Vocês todas são maravilhosas. Mas nós temos que ser maravilhosas também no nosso conjunto de ações, nos propormos realmente. Queremos mudar naquilo que tiver errado. O moço estava falando comigo, dizendo assim: eu isso, eu aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Depois disse assim: eu não quero mudar. Aí é difícil, né? Deus pode nos mudar, sim. Ele pode mudar a revelia nossa. Mas se nós, Senhor, por favor, opera em mim, me muda naquilo que está sendo obstáculo, né? O Senhor não deixa de ouvir. Vamos terminar aqui. Olha, faço o mesmo hoje. Cheguei em casa e faço o mesmo. Eu fiz, não gostei. Agora, depois dessa mensagem, francamente, ele diz: eu decidi procurar o responsável. Não para castigá-lo, senão para exigir-lhe. Sim, exigir-lhe. Que melhore seu comportamento, que não se faça de surdo nem de desentendido. Eu decidi procurar o responsável. E estou seguro que o encontrarei quando me olhar no espelho. É o que sempre digo: o governo somos nós, os políticos nem tanto assim. Medite. E ainda crescendo, o que nos falta é educação. Aí, como eu mandei essa mensagem para alguém, eu acrescentei uma coisinha assim. Eu vou dizer para vocês o que, que eu acrescentei. E, só que eu disse, né, que eu que estava acrescentando. Mas... E ainda mais grave, a quantidade de pessoas por aí afora, em nosso imenso país, que se dizem cristãos e divulgam em suas ações e procedimentos um cristianismo que não inspira ninguém. Isto é ainda mais grave, pois anulam com suas atitudes contrárias ao que proclamam a mensagem, o plano de um governo mais perfeito até hoje feito, e que exigiu a condenação à morte daquele que se dispôs a implantá-lo. Os cristãos poderiam inverter o quadro, mas eles também precisam olhar-se no espelho, reconhecer seus erros, serem novas criaturas, seguirem os passos de Jesus em tudo e finalmente fazerem a diferença onde vivem. Vocês querem fazer a diferença? Ah, gente, digam: queremos. Ah. Bom, porque, ó, nós, como cristãos, dispomos da fórmula completa para uma matéria-prima de primeiríssima qualidade. É só nos alimentarmos daquilo que Jesus quer nos dar gratuitamente. Gratuitamente. Eu tenho tempo ainda um pouquinho? É bem pequenininho. Bom, é que eu falei para vocês, né, que nós temos que... Estou me perdendo na minha papelada aqui. Nós temos que nos apropriar. Foi dito nesse, esse cântico aí me emocionou profundamente. Coisa boa, Raquel, que tu colocaste, porque é, realmente ele fala o coração da gente. Nós vamos tornar a cantá-lo uma vez, então. Nesse retiro lá em Brasília, no carnaval, o pregador disse o seguinte: o que que flui do seu interior? Era a pergunta dele. Quando tudo está em silêncio, o que que você ouve dentro de você? Quando não tem nenhuma necessidade, o que deseja? Quando é pressionado, como reage? Quando é provocado, como reage? O que que vem do seu coração, fontes de vida ou de morte? Uma voz que convida à comunhão com Deus ou que induz ao pecado? Você tem vivido de águas empoçadas, de águas de cisternas, ou tem bebido de águas vivas, profundas, eternas? Então, aqui ele diz isso, ó, que há três tipos de... Ai, senhor, me ajuda a achar para eu não demorar tanto. Bom, ele diz assim, ó, a água, que é fonte vital para a nossa vida, ela pode ser encontrada em águas empoçadas, águas de cisternas e águas de poços profundos. As águas empoçadas são aquelas que se acumulam na superfície, pela precipitação das chuvas, pelo encanamento furado lá, né, que jorra água na rua, não são próprias para o consumo, pois se contaminam com as impurezas da terra e do ar. Podem apodrecer? Então, é nociva. As águas de cisterna são dependentes do regime de chuvas, por vezes abundantes, por vezes escassas. Nem sempre estão puras, uma vez que podem ser facilmente poluídas ou obstruídas. Já as águas de poços profundos, que atingem o lençol freático, jorram abundantes, limpas, frescas, perenes. Elas são alimentadas pelos rios que correm no coração da terra, livres de impurezas. Jesus promete uma vida a ser comparada com rios de água viva, com fonte que jorra do interior. Não com águas empoçadas, não com águas de cisternas, mas com águas de poços profundos, limpas, puras, fluindo, sempre fluindo. Então ele fala assim de um enchimento de dentro para fora, um fluir do interior, um jorrar para fora. O enchimento de fora para dentro está relacionado com a capacitação do Espírito Santo, com o revestimento do poder para a obra, enquanto estamos aqui. O enchimento de dentro para fora diz respeito à transformação íntima produzida pela habitação de Deus em nós pelo Espírito. Colossenses 3, 1 a 23 diz isso. O primeiro é passageiro, pois está ligado à nossa existência e missão terrenas. O segundo é eterno, pois se refere à nossa existência e natureza espirituais. Então, quando Jesus afirma que a contaminação nossa vem do seu interior e não de agentes externos, tudo que vem de fora, se for corretamente processado, não causa dano. Mas aí que está, corretamente processado. Temos condições para processar isso corretamente? Pois as impurezas são eliminadas. O que vem de dentro, no entanto, se não for saudável, adoecerá a pessoa por inteiro. Pensamentos, sentimentos, palavras, ações. Gente, vamos cuidar com os nossos pensamentos, com as nossas, uma palavra meio difícil, né? Elocubrações, né? Imaginamos isso, imaginamos aquilo, tem que ser assim, julgamos, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado, eu não vou mais lá porque eu não gosto daquela pessoa, e é por aí nós vamos. Ai, gente, que exército fraquinho, né? Então, ele pergunta, o que que flui do seu interior? Fluem paz, confiança, amor, alegria, contentamento, coragem ou ansiedade, medo, tristeza, pessimismo? Do interior de vocês procedem amabilidade, benignidade, bondade, paciência, gentileza, ternos afetos? Ou procede a impaciência, a irritabilidade, a grosseria, a amargura, a inveja? Gente, eu me perguntei isso. Não pensa não que eu estou falando para vocês como se eu fosse uma autoridade, uma pureza. Ai, eu tenho lutado com muita coisa. Eu espero que vocês cheguem nos meus 80 anos com mais coisas realizadas na mudança de vocês e com menos lutas do que as que eu precisei travar. É só vocês se entregarem completamente nas mãos do Senhor, gente. Tá? Façam isso. Façam isso. Bom, ele termina perguntando, né, de suas fontes interiores jorram pureza e santidade ou jorram impureza e pecado, né? Nós queremos que flua santidade. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Antes, eu ainda vou fazer uma leiturinha aqui, até um pouco de exibicionista, sabe? Mas eu quero dizer em que condições que foi escrita. Eu vou pedir para vocês. Tá braba comigo, Raquel? Eu sou assim, quem está comigo sempre sabe, mas agora quem não está pode se assustar, né? Falta minha filha aqui, ó. Ela me conhece. Bom, leiam hoje em casa. E se precisar, leiam todos os dias. Esse livro de Colossenses, ele é pequeno, não é difícil, não é? Vocês já leram, né? Foi pedido que lessem. Então, e reflitam nesse capítulo 3. E reflitam no Jesus que é apresentado nesse livro. Se precisarem, vão aos outros. As outras cartas, se encontra muita coisa ali. Ontem mesmo na carta de Pedro, que foi lida aqui, está todo o ensino ali que se encontra também em Colossenses. Mas Colossenses é tão linda. Eu acho, né? É um livro pequeno. Vocês podem ler sem perder grande tempo, a não ser que a leitura leva vocês para o joelho, não é? E aí fica, Senhor, por favor, opera em mim. Aquele menininho que falou ontem, Cássio, acho que é o nome dele, coisa mais linda. Eu estava numa aflição ali sentada, sabe, porque eu estava me sentindo mal. Eu digo assim, ai, Senhor, eu não sou, essa palavra que a Sirlei me pediu para levar, acho que eu não sou digna de levar. Eu sou tão frouxinha. Eu sempre fui meia frouxinha assim. Mas quando eu digo para vocês, leiam um livro e se tornem aquilo que Jesus quer de vocês agora. Estou vendo tantas mocinhas aqui. Vocês são lindas. A gente olha para vocês assim, que povo bonito. Olha, não tem nenhuma que eu olhe assim que não seja bonita. Ai, e eu sempre digo para as moças, acho que eu disse para ti, não foi? Eu digo, olha, linda por dentro e por fora. Não adianta nada só nós sermos só bonitinhas por fora e sermos umas pestinhas por dentro. Eu sei, porque eu não sou nem bonitinha por fora e já fui pestinha. Quer dizer, não pestinha assim... Não, vou dizer para vocês, não me julguem mal assim. Eu fui pestinha no sentido que eu fui criada em casa de pastor e tudo dizia assim, tu não pode fazer isso porque tu é filha de pastor. Ai, tu tem que dar exemplo porque tu é filha de pastor. Tu tem que fazer isso. E aquilo, olha, me criou uma agonia com ser filha de pastor. E eu disse, eu nunca vou ser esposa de pastor. Nunca vou ser. Acabei sendo. Não. E nesses anos, eu tenho um marido excelente. Eu acho que eu podia ter dado mais para ele. Não sei, ele é um homem tímido, quieto. Ele não é gregário. Tem coisas que ele faz com dificuldade. E eu não sei se eu ajudei o suficiente. O Senhor vai me julgar. Mas façam isso hoje, gente. Que vocês possam depois... Não sei se vocês todos conhecem esse hino. Eu fiquei encantada com esse hino, graças a Deus. Eu não conhecia. Eu até tinha pedido... É muito lindo. Ah, sim, só podia ser. Ela tem coisas lindas, né? Mas olha aqui, tinha pedido para cantarem assim, olha, se vocês conhecem, a gente pode até cantar, não sei se a Raquel quer acompanhar, mas aquele que a beleza de Cristo se veja em mim. Todos conhecem, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Tu chama divina, toda Vamos nos deixar refinar pelo Senhor. Ah, eu preciso, gente. Preciso. E eu quero que vocês façam isso completamente antes de chegar na minha idade. Eu sei que Jesus fez muita coisa em mim. E eu sempre procurei fazer o melhor. Mas lutava com o quê? Com temperamento. Eu sou extremamente irritável. As minhas vizinhas de prédio lá conhecem, sabe? Ah, me irrito com os barulhos que eles fazem. Né, Marta? Não, eu disse assim, o que que parece isso? No meu apartamento aqui mora todo mundo, porque como a gente mora no primeiro, em cima do estacionamento, tudo que falam ali é como se estivessem dentro do meu apartamento. E tem uns irmãozinhos que falam alto, né? Muito alto, assim, aquela coisa. Ai, eu me irrito, eu sou impaciente. Como Deus teve que trabalhar comigo na minha impaciência? Mas ele faz, gente, é isso que eu digo para vocês. Eu estou aqui falando assim porque ele faz. Não desanimem. Amém? Agora, então, vou terminar, viu, Sirleizinha? Mas eu queria muito ler para vocês as minhas obras de arte literárias, né? De repente, eu posso ficar famosa, né? Não, mas assim, ó, tudo que na minha vida eu escrevi foi em momentos. Para minha neta, a mesma coisa. Historinhas lá que eu tenho para ela. Em momentos assim que surgiram, né, e que eu senti de dizer alguma coisa, de repartir alguma coisa. E isso aqui que eu vou ler para vocês é porque eu quero que cada uma de vocês, cada uma, seja aquela coisinha que eu vou mencionar no fundo que vai se integrar. Viu? Por que que eu escrevi? Porque anos atrás, alguém, acho que até foi essa menina aqui sentada, a Miriam Coimbra, ela chegou para mim e disse, nós vamos fazer uma homenagem para uma irmãzinha lá que estava terminando um doutorado. Ela disse, nós queríamos que tu entregasses um buquê para ela e dissesse alguma palavra. Mas isso foi no dia, hein, Miriam? E aí, eu me lembro que eu esfriei assim, digo assim, ai, que tá, podia ser uma coisa tão simples, né? Ó, tô entregando, né? Felicidades, que bom, parabéns, aquela coisa toda. Mas eu não, o tipo da pessoa para quem eu estava escrevendo era uma pessoa muito especial. Ela foi minha discípula anos e anos e anos, desde a adolescência. E eu vi coisas preciosas nela. Defeitos, claro que tinha, todos nós temos, tinha algumas coisas que tinham que ser corrigidas, tinham, mas sobretudo aquele desejo, sabe, de andar segundo o Senhor, né, Miriam? Bom, aí eu me sentei lá na mesa da minha sala de jantar ali e pedi, Senhor, o que que eu digo? Eu não queria só uma coisa assim, muito vulgar demais. E eu fui escrevendo. E eu vou ler para vocês. E é isso que Deus faz em nós, como faz em nós. Assim, ó. Vocês viram que eu gosto de brincar, né? Então, eu sempre tenho que fazer uma brincadeirinha. Então, eu comecei assim. O título é A Flor que Faltava no Buquê. E assim, ó. Sempre... Ei, Raquel, tu tá com a cara tão tristinha. Bom, sempre que eu olho para as flores, na infinita... diversidade de cores, perfumes, vejam o Senhor nisso aí, como ele é. Formas e dimensões com que se apresento, eu me pego, eu pus aqui um termo mais flagrome, né? A indagar. Qual seria o humor, a intenção do Criador quando as flores criou? Eu não posso evitar de cogitar que alguns dos aspectos da criação são frutos do momento em que, ao passar seus olhos pela grandiosidade, perfeição, meticulosidade, infinito engenho e precisão do universo que criou, do homem ao verme, dos céus à profundeza dos abismos na terra e nos mares, na rota necessariamente precisa dos astros no céu. O Criador, então, nesse passar dos olhos, pela vastidão magnífica da sua obra, na qual ele nos incluiu, permitiu-se, se é que ousamos assim dizer, um pouco de lazer, algo assim como um espairecer. Então, de suas mãos brotaram alegremente pequenas formas coloridas, tão bonitas. Deus sorriu, gostou delas, viu que eram boas. Assim, aos poucos, formas e mais formas, cores e mais cores, tomaram a forma de flores sob as hábeis e ternas mãos de Deus. Vocês podem abrir um intervalo aí e se imaginar Deus fazendo isso mesmo com vocês, criando com vocês da mesma maneira, com a mesma perfeição? Logo, logo, dos desertos às florestas, dos campos às montanhas, elas surgiram sempre lindas, frágeis ou robustas, com ou sem perfume, mas sempre exalando beleza. Com isso, estão sempre presentes onde está a alegria, sem recusarem a mensagem solidária quando a dor tolhe as palavras. E agora, chegou às minhas mãos um lindo buquê dessas joias chamadas flores saídas da mão de Deus, das mãos de Deus. Antes de passar o buquê a quem foi destinado, atrevi-me a examiná-lo. Aí, nele notei a falta de uma flor especial. Pétalas delicadas, mas firmes, com nervuras generosas, que deixam fluir por elas a seiva que nutre as pétalas e lhes define a textura. Eu não pude deixar de lembrar da estrutura daquela flor quando um dia, em minhas mãos, por ser tão singular, pétala por pétala examinei. Em cada pétala, e como dotadas de vida, letras moviam-se ao longo delas. Eu precisei perguntar ao Senhor: Senhor, tu deste às flores toda a estrutura que lhes dá vida. O que significam essas letras que pulsam em suas pétalas? Aí o Senhor sorriu e respondeu: as letras são o meu selo, que lhe concede vida e razão de ser. Vê bem o que elas significam. Um A, amor, alegria. P, paz. L, longanimidade. B, benignidade. M, mansidão. D, domínio próprio. No miolo dourado da flor, vi de relance, piscando para mim, um rostinho risonho. Era bem assim, de sorriso brejeiro, uns olhinhos brilhando, que lembrei já ter visto com alguma lágrima, abrindo caminho, quem sabe, para regar as pétalas. Pairando sobre o rosto sorridente, uma sigla luminosa. D, D, D. Dessa vez, eu perguntei à flor: o que significam esses três Ds? Irreverentemente, eu pensei: descagem direta à distância? A flor esclareceu: isto que vês é o que me sustém. É como o ar que respiro, a seiva que me dá vida. Significa dependência de Deus. É o que me nutre, fortalece, afasta os pulgões, os predadores, mantém minhas pétalas viçosas, meu todo saudável. E também, figurinha irreverente, me permite, sim, descagem direta. Ele, Deus Criador, minha querida curiosa, é quem me concede vida. E através de seu espírito que habita em mim, torna-me digna de enfeitar o jardim que idealizou. A ele, toda a glória. E a flor, eu entreguei o buquê e a flor completou o buquê. Irmãs, a Cilei perguntou se eu ia fazer um apelo. Eu digo: não, se tu sentires que devo fazer, sim, mas eu preferia que vocês fizessem outra coisa. Que vocês chegassem em casa hoje. Eu já pedi, né? Leiam Colossenses. Se ajoelhem lá ao lado da cama de vocês e peçam que o Senhor torne vocês, a partir de hoje, novas criaturas. Ele vai mostrar para vocês o que vocês precisam deixar de lado. Porque ali em Colossenses tem... quando Paulo alerta lá os irmãos, ele tem coisas que ele manda abandonar para sempre, né? Deixar de lado todas aquelas coisas feias ali que nós acolhemos no nosso coração. E outras coisas que ele mandou que sejam acrescentadas. Então vocês vão ver aquilo ali e dizer: Senhor, acrescente em nós isso. Eu vou fazer isso hoje, viu? Já tem um tempinho para eu viver aqui que dá para exercitar isso que ele quer. Todos nós temos. A turma dos 80 mais, né? Dos 70 mais, dos 60 mais, dos 15 mais, dos 20 mais, dos 5 mais. E vocês podem chegar para os filhinhos de vocês, tinha umas guriazinhas por aí, né? E cantarem para elas, hein? Tem um cantinho assim, dá-me um coração como o teu, dá-me um coração como o teu, cada dia que passa, tu que tens toda a graça, dá-me um coração como o teu. O Senhor nos deu um novo coração, irmãs. Amém? Exército aqui, pontualidade, gentileza. Por favor, chamem a atenção de quem está ao lado de vocês conversando em hora que está se procedendo. Reverência. Reverência. Jesus não pode, em determinados momentos, gente, por mais simpático que seja, não tem lugar para bomba de chimarrão circulando, não. Por favor. Cuidado. Posso contar com vocês? Olha, vocês batalhando aí, isso aqui vai ficar uma maravilha. Nunca ninguém vai ter que estar aqui. Irmãos, por favor, silêncio. Irmãos, quer sentar, por favor? Irmãzinhas, aqui, ó, terminou a conversa. Irmãos, parem. Nós precisamos começar. Irmãos, ontem foi assim. Senhor querido, nós te amamos, sim. Nós queremos fazer o nosso melhor, Pai. Mas somos realmente, às vezes, muito teimosinhos. Tira a teimosia de nós, Senhor. Mostra-nos o que tu queres que nós sejamos. Que nós possamos viver, Senhor, de acordo com o teu propósito para as nossas vidas. Oh, Senhor, faz isso. Olha aqui, tanta gente, moças aqui, senhoras, os mais idosos. Mas todos nós podemos fazer alguma coisa, nos ajuda. Oh, Senhor, por favor. Te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela atenção, irmãs.